Hoje com Susana Peralta. Boa tarde, Susana. O Presidente já avisou hoje que se o orçamento for chumbado, o mais provável é que haja eleições antecipadas. Disse ainda que um orçamento de outro governo poderá não ser muito diferente deste. Isto depois de, à esquerda, os parceiros dos últimos anos do governo terem dito que a esta data o orçamento não merece aprovação. Isso no Bloco, isso já não é novidade. No PCP é uma estreia absoluta. Para início de conversa, se calhar, Susana, gostava de perceber se é o governo que está a esticar a corda fazendo o orçamento desta maneira, que aparentemente afronta os parceiros, ou se, pelo contrário, são os parceiros que estão a esticar mais a corda na negociação deste ano.
Olá, Nuno, boa tarde. Eu julgo que a corda está a ser esticada por ambas as partes, como é, vamos dizer, natural e expectável num processo negocial, que é um processo complicado, que é de um orçamento, num país a sair de uma crise muito difícil, um país que tem constrangimentos orçamentais grandes, ou seja, nós de facto temos pouca margem para gastar dinheiro, porque as regras europeias que estão suspensas vão, segundo tudo indica, voltar a estar ativas em 2023 e, portanto, no meio disto tudo o que está a acontecer é que a corda está a ser esticada, cada um para o seu lado. A mim parece-me que é provável que a corda esteja a ser mais esticada pela oposição, no sentido em que o governo colocou um menu de pequenas medidas para depois agora ter, vamos dizer, várias peças em cima do tabuleiro de xadrez e poder negociar com estes dois partidos que têm sido os partidos que tradicionalmente têm aprovado o orçamento, sendo que o Bloco, como disseste e bem, chumbou o orçamento no ano passado. Portanto, dá-me a ideia que neste momento estes são estes partidos da oposição a esticar um bocadinho mais, para agora, ao longo das próximas semanas, ganharem alguma posição negocial, no fundo numa tentativa de dramatização da situação que o Presidente da República, entretanto, veio confirmar, este cenário de dramatização, no fundo, que é mesmo necessário encontrar um acordo. Agora, eu acho que a corda não vai romper. Ou seja, eu acho que toda a gente, que independentemente dos vários esticanços à qual ela está a ser submetida, ninguém está confrontado que esta corda rompa agora nesta fase.
Mas o Presidente tem razão em duvidar que outro governo faça um orçamento muito diferente, porque isso levanta um outro tipo de questões, como, afinal, há ou não caminhos políticos diferentes para a mesma realidade?
Eu julgo que aí o Presidente está a adiantar-se, vamos dizer, a um debate democrático ao qual nós teríamos direito, não é? Que era um debate de eleições legislativas, de eleição do novo Parlamento, a lei do orçamento emana do Parlamento, e por isso parece um pouco estranha essa afirmação, a não ser que o Presidente esteja já a querer passar a mensagem que, havendo eleições antecipadas em janeiro, como ele, aliás, ele até já nos deu um calendário e tudo, que seria necessariamente o PS a ganhar as eleições. Ou seja, a mim parece-me que, havendo uma configuração parlamentar semelhante e tendo em conta aquilo que tem sido a gestão orçamental e as opções políticas dos governos Costa já anteriores a esta legislatura, não, de facto, acho difícil que o orçamento fosse muito diferente daquilo que é. Agora, enfim, as eleições é que determinariam o que é que seria depois a geometria parlamentar e, a partir daí, qual é que seria depois o governo e o governo que ia propor a lei e depois que lei é que o governo iria propor para a tal Assembleia da República eleita numas potenciais eleições antecipadas para que essa Assembleia da República tivesse condições para aprovar. Mas, sinceramente, isto parece-me tudo tão especulativo. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isto. Isto são os atores políticos a dramatizar o discurso e a dramatizar o momento de maneira a condicionar um acordo rápido no Parlamento para o orçamento, porque há alguma coisa que é verdade. Ou seja, nós neste momento em que estamos a entrar na execução do PRR, em que as primeiras tranches do PRR estão a chegar ao país, entrar numa gestão por duodécimos durante um período que, segundo as previsões da Presidência da República, seria de aproximadamente 6 meses, é verdade que não é o ideal para o país, mas isso também não nos deve levar, ou não deve levar os nossos representantes no Parlamento a sentirem-se condicionados para aprovar um orçamento que eles considerem que seja mau. Quer dizer, senão estamos aqui numa espécie de, voltamos aos momentos trágicos da Tina, do não há alternativa, e em democracia a mim parece-me que há sempre alternativa. Por outro lado, também é preciso percebermos que, vamos lá ver, uma parte substancial do orçamento são despesas fixas, são despesas que têm a ver com compromissos assumidos, designadamente com os salários da função pública e depois também, enfim, com os consumos intermédios daquilo que é a máquina do Estado, nos serviços essenciais da saúde, da educação, das repartições de finanças, etc. Portanto, a maior parte dos custos são de facto fixos e é muito a margem discricionária daquilo que são as medidas que têm sido anunciadas para este orçamento e para os outros também, isto é comum a todos os anos, são montantes relativamente pequenos relativamente àquilo que é a massa daquilo que são os gastos públicos. Ou seja, basta ver, por exemplo, os cortes no IRS, o governo está a falar de 150 milhões de euros. Nos reforços do abono de família, estamos a falar de 140 milhões de euros quando chegarmos a 2023 e já tivermos com os abonos de família portanto, totalmente atualizados. Neste momento vai haver uma atualização parcial e depois vai haver uma atualização mais generosa em 2023. E, portanto, estamos a falar de margens que não são, de facto, muito importantes. Estas políticas sociais, que são aquelas que estão em cima da mesa nesta negociação à esquerda, são importantes e, atenção, vão fazer a diferença, provavelmente não uma diferença muito grande, mas vão fazer alguma diferença na vida destas pessoas que são das margens mais desfavorecidas da população e, desse ponto de vista, são muito importantes. Mas, quer dizer, do ponto de vista do que é o grosso das despesas do Estado, são, enfim, relativamente margens pequenas, 140, 150 milhões, não é assim tanto. E, portanto, desse ponto de vista, eu inclinar-me a dizer que, certamente, com uma configuração política que não fosse muito diferente, a não ser assim uma espécie de uma alteração radical no funcionamento das nossas administrações públicas, que também não parece que esteja a virar da esquina, mesmo que houvesse eleições antecipadas, é muito provável que o orçamento fosse razoavelmente semelhante por causa disto que eu acabei de dizer.
O Nobel da Economia deste ano foi em parte para um economista que estuda a economia do trabalho e para dois economistas que estudam as relações causais, três professores e investigadores de universidades americanas. São todos justos distinguidos, Susana?
Ah, são muitíssimo, são os três justas distinções, são três pessoas que trouxeram para a economia uma grande preocupação de rigor na análise dos efeitos das políticas económicas. Por isso nós já tínhamos tido há alguns anos um prémio Nobel que foi para economistas que fazem experiências, a Esther Duflo e o marido da Esther Duflo, Banerjee, que no fundo fazem, ou seja, eles o que fazem é para testar políticas, eles desenham as políticas de uma forma experimental, da maneira como, por exemplo, nós fizemos agora com as vacinas da Covid, nós, enfim, os cientistas que as estudam. Isso é uma abordagem para estudar os impactos das políticas económicas de maneira bastante rigorosa, e este Prémio Nobel deste ano também analisa os impactos da política económica de maneira bastante rigorosa, mas não desenhando as políticas de uma maneira experimental, mas sim fazendo uma coisa que é muito mais pragmática e que é também por isso, se calhar, abriu portas a testarmos e a analisarmos efeitos de políticas económicas de maneira muito mais abrangente, que é dizer assim, não, em quase todas as políticas económicas que são desenhadas, há algum detalhe no desenho dessa política que permite perceber um grupo ou uma região, um grupo de pessoas ou de empresas ou uma região ou uma geração que é afetada por essa política e uma outra que não é. E a partir daí temos algo que é muito semelhante a uma experiência. Temos alguém que foi afetado e podemos comparar com aqueles que não foram afetados. Nós chamamos esse grupo de tratamento e grupo de controlo à semelhança daquilo que acontece na ciência médica e podemos pensar de novo na vacina. E, de facto, foram pessoas que abriram as fronteiras daquilo que é a análise rigorosa da causa e efeito nas políticas económicas e que, aliás, é algo que nós em Portugal, para melhorarmos a qualidade das nossas políticas, precisávamos tanto.
Susana Peralta, às quartas-feiras, nos Não Alinhados, na TAR TSF e também em tsf.pt e em podcast.